A Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português nesta terça-feira, 24 de setembro de 2024, um dia que na área de Washington está de chuva e está agora frio, estão 18 graus centígrados. Nos próximos 30 minutos está convosco a Ana Guedes na apresentação. A produção é de Jean Faria e no som temos a nossa engenheira Zanaib Abdelrahman. Bem-vindos e boa terça-feira. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu hoje aos líderes mundiais que evitem uma guerra em grande escala no Líbano. A União Africana apelou hoje ao fim dos combates na cidade sudanesa de Al-Fashir, na sequência de um ataque total por parte das forças paramilitares. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada a Angola. João Lourenço e António Guterres discutiram mediação angolana na crise da República Democrática do Congo. E o Príncipe Harry, em homenagem à liderança de Angola na remoção de Minas Gerais, vai ser outro tema. E há 3 anos, no final do mandato presidencial, vários nomes avançam ou são avançados para substituir a João Lourenço. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vamos aqui às notícias do mundo. Começamos com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que pediu hoje aos líderes mundiais que evitem uma guerra em grande escala no Líbano, numa altura em que os confrontos entre Israel e o Hezbollah se intensificaram, levando o chefe da ONU a alertar para uma situação à beira do abismo. A Assembleia Geral da ONU, ponto alto do calendário diplomático, realiza no momento em que as autoridades libanesas afirmam que os ataques israelitas mataram 558 pessoas, 50 das quais crianças. Uma guerra em grande escala não é do interesse de ninguém. Apesar da situação ser agravada, ainda é possível encontrar uma solução diplomática, afirmou Biden no seu discurso de despedida do Organismo Mundial. Para ele, a diplomacia, de facto, continua a ser o único caminho para uma segurança duradoura que permita aos residentes de ambos os países regressar às suas casas na fronteira em segurança. Biden também pressionou por um cessar-fogo indescritível entre Israel e o Hamas, dizendo ao órgão global que é hora de acabar com esta guerra. A França, membro do Conselho de Segurança da ONU, convocou uma reunião de emergência sobre a crise, enquanto o principal diplomata da União Europeia, Josep Borrell, advertiu que estamos quase numa guerra de pleno direito. Todos nós devemos ficar alarmados com a escalada. O Líbano está à beira do abismo, afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres. A União Africana apelou hoje ao fim imediato aos combates na cidade sudanesa de Al-Fashir, na sequência de um ataque total por parte das forças paramilitares. Al-Fashir é uma das 5 capitais do Estado na região de Darfur, no oeste do Sudão, e a única que não está nas mãos das forças de apoio rápido que têm lutado contra o exército regular do Sudão desde abril de 2023. Darfur, uma região do tamanho da França e onde vive cerca de 1/4 da população sudanesa, está profundamente marcada por anos de violência étnica cometida pelo Janjaweed, a milícia de onde surgiram as forças de apoio rápido. As forças de apoio rápido lançaram uma ofensiva este fim de semana na cidade de cerca de 2 milhões de habitantes, após um cerco de meses. A Comissão da União Africana declarou que o seu presidente, Moussa Faki Mahamat, condena veementemente a atual escalada da crise e a propagação da violência. Ambas as partes no conflito sudanês têm sido acusadas de crimes de guerra, incluindo ataques a civis, bombardeamento indiscriminado de zonas residenciais e o saco ou bloqueio da ajuda humanitária vital. Um alto funcionário da administração dos Estados Unidos disse que o presidente Joe Biden vai oferecer 1 milhão de vacinas contra a varíola aos países africanos hoje para apoiar a sua resposta a um grande surto de varíola e exortar outras nações a seguir o exemplo. De acordo com um alto funcionário da administração, Biden fará o anúncio em Nova York, onde está a participar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Em agosto, a OMS declarou a varíola uma emergência de saúde pública mundial. O governo militar do Burkina Faso afirmou ter frustrado várias tentativas de estabilização do país, lideradas por um antigo oficial de alta patente do exército, que anteriormente tomou o poder na nação da África Ocidental. O tenente-coronel Paul Henry Sandaogo Damiba, que foi deposto do poder em 2022, liderou a parte militar desta conspiração, afirma-se. Várias pessoas foram presas em conexão com a conspiração, incluindo Ahmed Kindah, um ex-comandante das forças especiais do país, segundo o ministro da Segurança, Mahmoud Sana. Damiba tomou o poder num golpe de Estado em janeiro de 2022 contra o presidente eleito Kabaré. Pouco mais de 8 meses depois, o próprio Damiba foi derrubado por um capitão de 34 anos, Ibrahim Traoré, que está atualmente no poder. Sob o comando de Traoré, este país sem litoral virou rapidamente as costas à França, antiga potência colonial, e prometeu travar uma insurreição jihadista que se propagou a partir do vizinho Mali em 2015. Os principais institutos económicos da Alemanha rebaixaram a sua previsão para 2024 e agora vê a maior economia da Europa encolher em 0,1%. Disseram pessoas familiarizadas com o assunto da Reuters esta terça-feira. A economia da Alemanha foi a mais fraca entre os seus grandes pares da zona do euro no ano passado, com uma contração de 0,3%. Mesmo com a inflação em tendência de queda, o consumo continua fraco, custo de energia alto e altas taxas de juro. E por último, o novo presidente esquerdista do Sri Lanka nomeou hoje o seu gabinete antes de uma eleição parlamentar antecipada, enquanto se prepara para renegociar o impopular programa de resgate do Fundo Monetário Internacional deste país. O autoproclamado marxista Dissanayake Kaye, da Frente de Libertação Popular, foi empossado segunda-feira após uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais do fim de semana. O líder de 55 anos de idade viu o seu apoio aumentar após o colapso económico em 2022.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos agora às reportagens, começando com as Nações Unidas, onde hoje arrancou a 79ª Assembleia Geral da ONU, com os conflitos na Ucrânia, em Gaza e ao longo da fronteira entre Israel e o Líbano a serem alguns dos principais tópicos discutidos. De entre os palopes, Angola será o primeiro país a discursar, será representado pelo seu presidente, João Lourenço. O discurso terá lugar daqui a poucas horas. Em entrevista à Voz da América para o programa África Agora, o embaixador angolano nas Nações Unidas, Francisco da Cruz, aflorou que tópicos o presidente João Lourenço vai trazer no seu discurso na Assembleia Geral.
O papel central das Nações Unidas, a necessidade da reforma do Conselho de Segurança para estar adaptado ao mundo de hoje, as questões de desenvolvimento em que se põe a problemática da dívida, o acesso aos financiamentos em termos que sejam favoráveis e que conduzam realmente os países na senda do desenvolvimento, a transição energética para fazer face aos desafios das mudanças climáticas, a questão da capacitação, o desenvolvimento centrado no homem e na mulher, certamente, e nos jovens, como podemos, em conjunto, estar mais engajados numa cooperação entre nós, países do Sul, para estarmos melhor posicionados para competir com o resto do mundo. Portanto, a presença em Nova Iorque, no debate geral, é importante para nós transmitirmos as nossas opiniões, defendermos os nossos interesses e, no conjunto, acabarmos por sair mais reforçados enquanto países do Sul global.
Obrigada. Era o embaixador angolano nas Nações Unidas, Francisco da Cruz, sobre potenciais tópicos para o discurso que o presidente angolano João Lourenço vai proferir daqui a pouco tempo. Em Nova Iorque também, o príncipe Harry falou à margem da Assembleia Geral da ONU num evento em homenagem à liderança angolana na remoção de minas terrestres. O trabalho da Halo Trust em Angola significou muito para a minha mãe, disse ele. Levar adiante o seu legado é uma responsabilidade que levo muito a sério, disse Harry. O ministro das Relações Exteriores, Ted António, participou no evento.
A paz em 2002, de que o mundo esteve ao nosso lado para fazermos este trabalho extraordinário.
O príncipe Harry elogiou os esforços de Angola na desminagem.
O trabalho da Halo Trust em Angola significou muito para minha mãe. Levar adiante o seu legado é uma responsabilidade que levo muito a sério. E acho que todos nós sabemos o quanto ela gostaria que terminássemos esse trabalho em particular. Estamos todos aqui porque somos um grupo de verdadeiros crentes lutando por um mundo sem minas. Angola trouxe um espírito colaborativo e uma determinação implacável para esse esforço. A desminagem em uma escala tão monumental é um desafio para qualquer país, muito menos para um que emergiu de séculos de colonialismo e décadas de guerra civil. No entanto, Angola, enfrentando uma miríade de desafios urgentes, permanece firme nesta missão. Quanto mudou na minha vida e no mundo desde 2019, embora hoje não precise de filhos para ter uma participação no futuro do nosso planeta, eu sei que a minha mãe ficaria horrorizada se os filhos ou netos de alguém vivessem num mundo ainda infestado de minas.
Estas as palavras do príncipe britânico Harry durante um evento em que foi homenageada a liderança de Angola na remoção das minas terrestres. Entretanto, João Lourenço e António Guterres discutiram a mediação angolana na crise da República Democrática do Congo, onde a escalada das tensões voltou a chamar a atenção do mundo para a situação de segurança no leste do país rico em minerais. A presidência angolana, recorde-se, tem estado a mediar as conversações entre a RDC e o Ruanda, que é acusado de apoiar os rebeldes que desestabilizam o país, acusação que nega. Em Nova Iorque está o nosso colega João Santa Rita, que nos vai contar agora para quem vão ser os oradores dos PALOP e também a agenda deste dia e dos próximos. João.
O presidente angolano João Lourenço é hoje o primeiro chefe de Estado dos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs, a discursar na Assembleia Geral da ONU, que hoje se inicia. João Lourenço vai discursar da parte da manhã, sendo o 15º e último orador da manhã, isto segundo a última revista apresentada pela ONU. Da lista matinal de oradores fazem parte dois outros chefes de Estado africanos, nomeadamente a África do Sul, o primeiro africano a falar, e a Serra Leoa. Para além dos discursos formais à Assembleia Geral, as dezenas de chefes de Estado e Governo aqui presentes participam também em encontros paralelos aos mais diversos níveis e hoje, por exemplo, estão previstos encontros dos ministros dos negócios estrangeiros dos países não alinhados, numa reunião que se deverá prolongar pela manhã e tarde. Ontem, o presidente João Lourenço, por seu turno, presidiu a uma reunião da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, OSCP, na qualidade de presidente da organização. A reunião adotou uma declaração a manifestar ampla solidariedade para o povo do Haiti, merecedor, nas palavras do presidente angolano, de um apoio tangível e de ter ao seu lado todos neste momento de necessidade. A gravidade da crise do Haiti, disse João Lourenço, exige uma ação imediata e coordenada, não apenas em palavras, mas em ações, disse o chefe de Estado angolano. A salientar que uma força multinacional liderada pelo Quénia está atualmente no Haiti para tentar restabelecer a ordem e hoje, numa conversa com jornalistas, a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, um dos principais financiadores da força, disse aceitar a necessidade dessa força ser aumentada, embora não tenha especificado de que país poderão ver mais polícias ou soldados. No seu discurso ontem perante os membros da OEACP, João Lourenço disse que este bloco confronta-se com dificuldades financeiras e institucionais, avisando que, se o que chamou de esses desafios não forem resolvidos, a organização poderá deixar de ter qualquer significado. O presidente do Botswana foi escolhido para chefiar um processo de captação de recursos financeiros para a organização. No seu discurso hoje à Assembleia Geral da ONU, o presidente João Lourenço deverá abordar a guerra no Congo Democrático, onde Angola está a tentar mediar o fim do conflito. Esta reunião dá-se numa altura de grandes tensões internacionais que se refletem em crescentes dificuldades com os países chegarem a acordo aqui na ONU, em planos de ação para diversas crises. Fontes diplomáticas aqui na ONU disseram que tentativas do Conselho de Segurança aprovar uma missão para o território do Haiti está a encontrar dificuldades por oposição da China. Várias fontes disseram que a Rússia, por seu turno, planeia bloquear planos para se impor sanções ao Sudão, e a Rússia e a China opõem-se à aprovação de um novo tratado sobre crimes contra a humanidade.
Vamos agora até Angola, quando é 1:15 da tarde, aqui em Washington. A faltar 3 anos para o fim do segundo e último mandato do presidente João Lourenço, à luz da Constituição da República de Angola, ainda não há definição sobre o futuro do atual presidente, que vai sofrendo pressão, incluindo interna, do seu partido, com vários nomes, com vários colossos do MPLA a se posicionarem para a liderança do partido, caso dos generais Higino Carneiro e Fernando da Piedade Nandó. O general Dino Matros é citado como sendo contrário a um terceiro mandato de João Lourenço. Tudo poderá ser definido dentro de 2 meses, quando os camaradas, como é conhecido o partido MPLA, forem para o seu congresso extraordinário. A Voz da América foi ouvir analista sobre o futuro de João Lourenço dentro e fora do MPLA.
Até o momento, João Lourenço ainda não se pronunciou sobre o seu futuro no MPLA e na República. Se avança para um terceiro mandato no partido, os estatutos não permitem que avance. Na República, idem. A Constituição permite apenas 2 mandatos seguidos. E João Lourenço já fez um. Vai no fim do segundo mandato. Dino Matros, general do MPLA, é citado como tendo pedido ao presidente João Lourenço para respeitar a Constituição e os estatutos dos camaradas. Isto relativamente a uma eventual ida a um terceiro mandato. Isto, segundo a mídia, terá criado um amargo de boca ao presidente da República e líder do Partido dos Camaradas, que convocou e reuniu com o general Dino Matros. Não se conhece até agora o desfecho deste encontro. A Voz da América ouviu um antigo membro do MPLA, também ele general na reserva, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, vulgarmente conhecido por General Paca, que diz não acreditar em nada que se está a divulgar sobre uma eventual crise dentro do MPLA.
Acho que isso que eles estão a emitir, eu acho que isso é tudo diversão ideológica. Eu não acredito que haja essa briga internamente. É diversão, tá vendo? É uma isca. Os incautos vão morder naquilo e vão pensar que é a mesma confusão. Eu não acredito muito. Acho que o João Lourenço não tem capacidade de para enfrentar o Dino Matros. O João Lourenço é um protótipo, é criação do Dino Matros. Dino é que o fez, ele é mesmo produto do Dino Matros. Eu não acredito que se subleve contra o Dino Matros. Não acredito. Acho que é mais uma farsa. É uma farsa.
Na mesma linha de raciocínio, outro mais velho, jurista Pedro Capracata, vai mais longe e diz que
não há nada porque o MPLA está em crise, vai tomar nada. Está membros da mesma família, estão discutindo. No sentido de saber quem é que desta vez vai ficar à frente, um atrás, o outro à esquerda e por aí. A continuação do MPLA, que isso está assegurada, garantida. Isto é que as pessoas não sabem. Se estão a falar à toa, estão a dizer, não, MPLA, uma crise, vai para lá. Alguns serão afastados, castigados, aparentemente, mas numa determinada fase, vão ser imediatamente recuperados. Com quem vai continuar, não importa, porque o homem é mortal. O camarada João Lourenço é assim, o camarada Nantão é aquilo, o camarada Gino para ver. Mas no fundo, está-se a falar da mesma família. Lá por volta das 5 horas de tarde, a gente vai encontrar essas pessoas todas a jantar em casa da Mamã Maria e ponto final.
Para o jurista, as pessoas devem ter atenção para a essência da questão.
Porque a preocupação das pessoas agora é contar quantos anos faltam para o camarada João Lourenço sair do poder. Oh, por amor de Deus. Durante 3 anos você vai morrer de fome. Agora, se em 2028 o camarada João Lourenço vai continuar a andar, isso não importa. O que importa é saber se o MPLA vai continuar.
O jornalista Ismael Mateus, citado pelo Jornal de Angola, diz que o presidente João Lourenço deveria criar as condições para a democratização, coisa que não terá ocorrido durante o consulado de José Eduardo dos Santos. Para o antigo jornalista da RNA, o presidente João Lourenço enfrenta o mesmo desafio que Isaías Samakuva enfrentou na liderança da UNITA. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
1:19 aqui em Washington. A Voz da América em português está a emitir a onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique, bem como em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Não esqueça, a Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com, e estamos nas várias redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, X, a referência é Voa Português. Para contacto connosco, pode fazê-lo através do nosso canal do WhatsApp, e o número é +1 202 251 9466. Esperamos que continue connosco a Voz da América em português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
As autoridades portuguesas acusaram o antigo homem forte do Banco Espírito Santo Angola, o BES Angola, Álvaro Sobrinho, de crime de branqueamento de capitais. Em causa, 20 milhões de euros saídos do BES para a Sociedade Anónima do Sport, o clube de futebol português.
O ex-presidente do Banco Espírito Santo de Angola, BES, Álvaro Sobrinho, voltou a ser acusado pelo Ministério Público português, desta vez de transferência ilícita de 20 milhões de euros para a SAD do Sporting. As novas acusações são reveladas depois de, em julho deste ano, Álvaro Sobrinho ter sido acusado de 18 crimes de abuso de confiança e 5 de branqueamento, sendo suspeito de se ter apropriado indevidamente de centenas de milhões de euros, num caso cujos factos terão ocorrido entre 2007 e julho de 2014. Desta vez, o banqueiro angolano foi acusado pela prática de um crime de branqueamento agravado, de acordo com um comunicado da Direção Nacional da Polícia Judiciária Portuguesa, que deu como comprovada a transferência ilícita de 20 milhões de euros do BES Angola para a SAD do Sporting, e que deixou o empresário angolano com 29,85% do capital do Sporting Clube de Portugal, SAD. De acordo com a Polícia Judiciária Portuguesa, estas transferências foram feitas a partir das contas do BES Angola, domiciliadas em Lisboa, cujos fundos se destinavam a financiar a atividade do banco. Em Luanda, a Voz da América tentou contactar a Procuradoria-Geral da República, mas sem sucesso. O silêncio das autoridades angolanas à volta das acusações contra o ex-presidente do BES Angola são descritas por analistas ouvidos pela Voz da América como sendo propositado. Para o jurista Serra Bango, o silêncio do governo de Angola visa evitar um novo conflito judicial com Portugal.
Também para não manchar a imagem que ele quer mostrar junto do Ocidente, não tem Álvaro Sobrinho, não deverá ter o mesmo peso específico que Manuel Vicente. O trunfo de Manuel Vicente, que se usou, era de que ele era vice-presidente da República, tinha o estatuto de vice-presidente e a Constituição dava essa prerrogativa de ele não ser julgado, portanto, não é? E, portanto, não quererá também João Lourenço, nessa altura, ter mais um irritante com o governo português, não é? Porque sabe que Angola, João Lourenço já tem muitos problemas aqui dentro para resolver. Querer meter-se numa outra bulha lá fora, numa outra embrulhada lá fora, não parece que seja aconselhado, né? Ele já está há 2 anos de saída.
Já o jornalista Elide Manuel defende que Angola também devia abrir um processo de investigação no sentido de saber o que se passou, conforme admitiu em 2018 o Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross.
Não acredito que Angola não quis trazer à superfície determinadas figuras que supostamente estão envolvidas nesses desfiles. Público, houve vários nomes em que foram avançados na imprensa que envolvem as figuras da nomenclatura política angolana e que terão beneficiado desse dinheiro. A própria PGR havia prometido, portanto, abrir um inquérito, pelo que se sabe até a data, não se tem conhecimento de se a PGR de facto abriu ou se não abriu. Em sede parlamentar também não se produziu nada, não é? Porque não houve nenhuma CPI. Acredito que houve uma tentativa da UNITA nesse sentido, mas que não terá sido bem sucedida. Ao contrário do que aconteceu em Portugal, né, em que o Álvaro Sobrinho foi responder junto à Assembleia da República. Queria ter aberto também o processo, no sentido tanto de esclarecer, não é? Porque fica sempre com aquela dúvida, e aliás, quanto mais não fosse também para Angola, salvar a imagem dos nomes dos governantes envolvidos nisso.
O comunicado da Justiça Portuguesa, retomada pela imprensa daquele país, refere que além dos 16 milhões de euros originais, foram igualmente investidos no SAD do Sporting mais de 4 milhões, também oriundos do BESA Angola. De recordar que Álvaro Sobrinho foi pronunciado no processo do BESA Angola em julho deste ano, a par de Ricardo Salgado e mais três arguídos depois de o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa ter validado na íntegra a acusação do Ministério Público, validando o pedido das procuradoras Rita Madeira e Sandra Oliveira de que os cinco arguídos fossem levados a julgamento nos exatos termos da acusação. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva para esta terça-feira vamos começar no futebol português, mais concretamente a Liga Portugal. A sexta jornada foi encerrada ontem no Bessa, onde o Benfica jogou contra o Boa Vista e ganhou por 3-0. Com esta vitória o Benfica sobe ao terceiro lugar com 13 pontos, menos 5 do líder do Sporting e menos 2 do segundo lugar o Futebol Clube do Porto. O Boa Vista atualmente está em 15º lugar com 5 pontos. O próximo jogo do Benfica será no sábado, dia 28 de setembro, no Estádio da Luz, contra o Gil Vicente. Na Confederação Africana de Futebol, a fase de grupos da Champions League contará com os melhores clubes de todo o continente, depois de a CAF ter concluído com sucesso as fases preliminares da competição este passado fim de semana. Após duas rondas preliminares altamente competitivas envolvendo 58 clubes licenciados pela Confederação Africana de Futebol de todo o continente, os 16 clubes finais que irão competir nas cansativas mas emocionantes fases de grupos foram oficialmente decididos, à medida que a principal competição de futebol de clubes da África entra na sua próxima fase emocionante. Todos os 16 clubes que competirão na fase de grupos serão sorteados em 4 grupos de 4, quando o sorteio oficial for realizado na sede da CAF, no Cairo, Egito, na segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Os detentores do título e campeões em título, o Al Ahly Sporting Club, juntamente com o vice-campeão da época passada, o Esperance Sportive de Tunis, garantiram os seus lugares na fase de grupos. O AS Maniema Union, da República Democrática do Congo, fez história na primeira época de participação depois de eliminar o Petro de Luanda de Angola, para garantir o seu lugar na fase de grupos. A juntar-se a eles estão os ex-campeões continentais e pentacampeões TP Mazembe, juntamente com o Raja Casablanca, Mamelodi Sundowns, MC Alger, o Raja Casablanca, Young Africans, bem como o Orlando Pirates, que regressam à fase de grupo após 5 anos de ausência. A fase de grupos contará ainda com novas equipas que procuram fazer nome no grande palco de futebol de clubes africanos. No entanto, Angola terá representação na fase de grupos depois da Sagrada Esperança ter garantido um lugar histórico na fase de grupos com o regresso à competição desde a última vez em 2006.
Estamos a chegar ao final da primeira meia hora de emissão. Daqui a pouco, Amancio Miguel vai ficar convosco na apresentação da segunda meia hora, de que destacamos o envolvimento chinês na campanha eleitoral em Moçambique e Guiné-Bissau, que celebra hoje 51 anos de independência, declarado unilateralmente por João Bernardino Vieira, 24 de setembro de 1973, nas matas de Medina do Bué. Fique connosco.